Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta terça-feira, 16 de junho. Foi o dia do levantamento de estudantes no Soweto, nos arredores de Joanesburgo. Foi em 1976. Hoje aqui em Washington estamos com muito calor, 33 graus centígrados. Como sempre, vou estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação, na primeira meia hora, com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica hoje é de Charleston Mock. E começamos, como sempre, por ver as notícias a esta hora. Combatentes curdos e rebeldes sírios expulsam o Estado Islâmico de cidade na fronteira com a Turquia. A Al-Qaeda, no norte da África, diz que o seu líder não foi morto num ataque americano, mas a Al-Qaeda, na Península Árabe, confirma a morte do seu dirigente. Nesta primeira meia hora, e como sempre, vamos estar dedicados quase que inteiramente à Angola. Eduardo dos Santos foi à China e ao Qatar, assinou vários acordos. Mas o que é que dizem esses acordos? É o que a UNITA quer saber.
Executivo submeta à Assembleia Nacional os acordos agora estabelecidos.
O governo angolano gasta mais com a defesa do que a África do Sul e a Nigéria em conjunto. Isso é uma prioridade errada, diz um economista.
Nós precisamos de apostar na educação e na saúde. E, portanto, nós precisamos de tirar dinheiro destas áreas e apostá-los na educação e na saúde.
E a propósito, vamos falar da falta de professores na UILA. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens. Mas para já as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Combatentes curdos e rebeldes sírios controlam na totalidade a cidade fronteiriça de Tal Abyad após expulsarem militantes do Estado Islâmico, disseram ativistas. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos diz que os militantes fugiram para as vilas a sul e oeste da cidade e que muitas minas terrestres foram colocadas em Tal Abyad. A tomada da cidade na fronteira com a Turquia corta a ligação à cidade de Raqqa, a sul, rota de abastecimento do Estado Islâmico.
Na Líbia, um grupo filiado com a Al-Qaeda divulgou uma lista com os nomes daquelas pessoas mortas num ataque aéreo dos Estados Unidos. Mas nessa lista não está o nome de Mokhtar Belmokhtar, o principal alvo do ataque. A organização Ansar al-Sharia disse que ninguém mais foi morto no ataque. Fontes oficiais dos Estados Unidos não confirmaram a morte de Belmokhtar, responsável da Al-Qaeda no Maghreb Islâmico.
A Al-Qaeda disse, entretanto, que Nasir Waish, o seu vice-comandante e líder do seu poderoso braço no Iêmen, foi morto na semana passada num ataque por um avião não tripulado americano. Waish era o vice-presidente da Al-Qaeda e um antigo ajudante de Osama Bin Laden.
O presidente russo Vladimir Putin anunciou que a Rússia vai reforçar o seu arsenal nuclear até ao final do ano 2015 com 40 novos mísseis intercontinentais. O anúncio foi feito na abertura da exposição de material de guerra no Ministério de Defesa russa, tendo Putin sublinhado que os novos mísseis são capazes de ultrapassar qualquer sistema de defesa antimíssil. O comentário do presidente russo é feito dias depois de a Rússia ter reagido com irritação a notícias segundo as quais os Estados Unidos estão a preparar um reforço da sua presença militar no leste europeu.
Parlamentares americanos atacaram hoje duramente o governo e as empresas de tecnologia por não terem feito nada para impedir o ataque cibernético, que pode ter comprometido informações pessoais de 4,2 milhões de trabalhadores federais ou um número ainda maior. O congressista Jason Chaffetz acusou diretamente Catherine Archuleta, a responsável da administração da agência federal que contratou as empresas, de ter falhado. Chaffetz, presidente do Comitê de Supervisão da Câmara, perguntou por que motivo os dados não foram codificados. Em resposta, Archuleta disse que tal não podia ser feito em sistemas antigos como os existentes e lembrou que os Estados Unidos estão sob constante ataque de governos estrangeiros e criminosos.
E no Egito, o Tribunal Penal do Cairo confirmou a sentença de morte contra o ex-presidente Mohamed Morsi devido à fuga em massa de detidos em 2011. Morsi foi inicialmente condenado no mês passado, juntamente com mais 100 pessoas. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A recente visita do presidente Eduardo dos Santos à China foi marcada pela assinatura de diversos acordos, um dos quais diz respeito a um novo financiamento ou empréstimo da China, que, segundo algumas notícias, pode ascender a mais de 20 mil milhões de dólares. Ninguém sabe ao certo, porque o acordo continua rodeado de segredo. Esse e outros. Agora, a UNITA exigiu do governo esclarecimento sobre os termos dos acordos que o presidente fez com a China e com os Emirados Árabes Unidos. Venâncio Rodrigues.
Em comunicado de imprensa lido em Luanda pelo seu porta-voz Alcide Sakala, o principal partido da oposição angolana considera de extrema importância estabelecer relações com a República Popular da China, mas diz desconhecer até o momento os termos reais da parceria estratégica entre o governo angolano e aquele país asiático. A UNITA evoca as normas e princípios de prestação de contas, de boa governação, da transparência e da ética política para sustentar a tese de que o Executivo devia dar a conhecer ao país, através da Assembleia Nacional, os conteúdos dos acordos agora estabelecidos.
A UNITA exige que, terminada agora a visita efetuada aos dois países do Médio e Extremo Oriente, o Executivo submeta à Assembleia Nacional, nos termos da linha K do artigo 161 e da linha D do artigo 162, ambos da Constituição da República de Angola, os acordos agora estabelecidos, para que os angolanos tenham oportunidade de conhecer o seu real conteúdo.
Era Chido Sakala, porta-voz da UNITA. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Diferentes fontes contactadas pela Voz da América disseram que os acordos entre Angola e a China, assinados na semana passada durante a visita de Eduardo dos Santos àquele país, prevê a entrega de 500 mil hectares de terra arável e com água a empresas chinesas, como 30% da garantia de um empréstimo concedido à Angola. As terras encontram-se localizadas na província angolana de Cuando Cubango, disseram essas fontes. António Capalandanda.
Diferentes fontes contactadas pela Voz da América confirmaram que os acordos entre Angola e a China, assinados na semana passada durante a visita de José Eduardo Santos àquele país, prevê a entrega de 500 hectares de terra arável e com água aos chineses, como 30% da garantia do empréstimo concedido a Angola. As terras encontram-se localizadas na província angolana do Cuando Cubango. O conhecido defensor dos direitos humanos e professor universitário Fernando Macedo disse à Voz da América que o presidente angolano terá cometido o crime de segurança do Estado e traição à pátria ao entregar milhares de hectares de terra à China como garantia do empréstimo bancário concedido a Angola. Macedo disse que, a ser verdade, o presidente angolano violou a Constituição e coloca em causa a soberania angolana. Apesar do secretismo em relação aos detalhes dos acordos assinados entre os dois países, em Angola tem sido muito comentada publicamente a possibilidade das terras serem entregues aos chineses no âmbito desta linha de crédito atribuída a Angola. Fontes da Voz da América alega que os chineses teriam solicitado os terrenos como contrapartida por causa das constantes quedas do preço do petróleo, que não fornece boa garantia. Tanto o governo chinês como o angolano limitam-se a dizer que ajuda financeira será para Angola suportar as dificuldades criadas pela queda do preço do petróleo e consequente diminuição das receitas do Estado, mas recusam a precisar o montante da ajuda. Contudo, a imprensa fala em 25 mil milhões de dólares. A transição financeira será feita em yuan e não em dólar americano, como até agora. O acordo visa fugir o dólar, passando a adequar a economia angolana à moeda chinesa. Há mais de 4 anos, a China tem mantido uma forte presença na província do Cuando-Cubango, ocupando cerca de 15 mil hectares de terras, usando para um projeto experimental de plantação de arroz. Do outro lado, os camponeses angolanos perderam terrenos que garantiam pasto a milhares de cabeças de gado que desapareceram, dando lugar à plantação de arroz. A população local alega que as referidas terras são ricas em minérios como diamantes e ouro. António Capalandanda, a partir de Capitão para a Voz da América.
Obrigado, António. Continuamos a falar de economia. A Angola é um dos países com maiores desigualdades económicas do mundo, onde, contudo, se gasta mais com a defesa do que a África do Sul e a Nigéria em conjunto. Isto, disse, deve-se a políticas erradas, prioridades erradas ou falta de aplicação de programas. Quem o disse foi o economista Carlos Rosado de Carvalho, que apelou ao governo para ser mais transparente e eficaz na aplicação de programas de impacto social. Rosado de Carvalho falava numa mesa redonda sobre o impacto da subida dos preços dos combustíveis na vida dos cidadãos. Ele defendeu a redução do subsídio ao preço de combustíveis, mas sugeriu que este valor seja aplicado em setores essenciais, como a educação e saúde. Um representante do Ministério do Comércio presente prometeu levar a sugestão ao chefe do Executivo, como nos diz o Manuel José.
O impacto da subida dos preços dos combustíveis na vida do consumidor foi o tema do debate em Mesa Redonda, uma iniciativa da Associação Angolana do Direito do Consumidor, a EDIC. O economista Carlos Rosado de Carvalho, um dos convidados ao certame, considerou que a subida do preço dos combustíveis afeta muito mais os pobres do que os ricos no país. O economista pediu ao governo para apostar na educação e saúde, ao invés do investimento que faz na defesa.
O petróleo vai acabar. Nós precisamos de apostar na educação e na saúde. E esses setores não estamos a ter investimento. Um exemplo, Angola gasta com a defesa, com os militares, mais do que a África do Sul e a Nigéria juntas. E, portanto, nós precisamos de tirar dinheiro destas áreas e apostá-los na educação e na saúde.
Para o especialista, Angola é dos países do mundo onde há mais desigualdades na distribuição de rendimentos. Isto sugere que os planos e programas que o governo tem estado a implementar não são eficazes. Por isso, sugere que o Executivo mude de estratégias. A questão da transparência é outra preocupação do economista Rosado de Carvalho.
É preciso que o governo explique, que diga, olha, nós poupamos com a redução dos subsídios X, e desse X, Y está aí para a educação, Z está aí para a saúde, e W está a ser distribuído às pessoas mais pobres. Quer dizer, não venham dizendo que existe um programa de merenda escolar, quando todos nós sabemos que a merenda escolar não existe. Todos sabemos que o programa Kikuya não funciona. E, portanto, é esse problema da transparência que eu acho que é importante, porque quando nos explicam, todas as pessoas entendem.
O economista Lopes Paulo, consultor do Ministério do Comércio, reconheceu as fragilidades dos programas e garantiu aos presentes que vai levar as sugestões da mesa redonda a quem decide.
Estas contribuições todas levaremos à reflexão o poder decisório público para que realmente vá fazendo ajustes a estes programas.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E como exemplo disto tudo, vamos para a Huila, onde 108 mil é o número de alunos que se presume estarem fora do sistema de ensino no presente ano letivo de 2015. Razão? Não há professores, as posições foram congeladas. Teodoro Albano.
A falta de professores é número suficiente? É apontada como a principal razão. O diretor provincial da educação da Huila, Américo Chicote, descreve o atual cenário no setor como sendo de constrangimento.
Estamos a viver um constrangimento resultante da não realização de concursos de admissão de docentes desde janeiro de 2013 à presente data. Tanto e nesse período a província perdeu cerca de 1.193 professores por causa dos que passaram a reforma, outros que foram transferidos para outras províncias, os que abandonaram, portanto, seus postos de trabalho e outros faleceram. Isso criou-nos um fosso que obriga-nos a levarmos a cabo medidas internas para ver se contemos os efeitos negativos resultantes desse déficit que estamos a viver.
A contratação de novos docentes para fazer face às necessidades atuais se impõe, segundo Américo Chicotti.
A província está precisando nesse momento de 3.094 professores. Portanto, são as nossas necessidades reais hoje para encontrarmos uma estabilidade do ponto de vista de funcionamento. Também devo dizer que desde janeiro de 2013, na presente data, muitas escolas também foram inauguradas, entraram em funcionamento. E cada escola comporta um quadro de pessoal que também precisa ser completado.
Setor da educação na Uila, braços com déficit de quadros. Responsáveis que tutelam o setor esperam que as autoridades centrais abram portas aos novos concursos públicos para novas admissões de docentes. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Vamos continuar a falar. Vá lá de um problema relacionado com a economia, mas que existe um pouco por toda a parte em Angola. Falamos de estradas recentemente reconstruídas que aparecem esburacadas. É o que acontece na Estrada Nacional 230, que liga a Malange. Uma delegação do partido Casa CE, chefiada pelo deputado Alexandre Sebastião André, esteve em Malange para analisar a situação local e foi isso que lhe chamou a atenção. Isaías Soares.
O também vice-presidente daquela coligação de partidos políticos, que radiografou em companhia do seu colega de bancada, o deputado Leonel Gomes, o estado atual da vida socioeconómica e política dos habitantes da região, disse não compreender como foi empregue o dinheiro das estradas do país.
Para chegar até Malanche agora é um grande sacrifício, tendo em consideração as vias de comunicações novas que já estão tão debilitadas, tão desfeitas que nem as que foram deixadas pelo colonialismo português. Foram afundadas grandes quantidades de recursos financeiros. Não sei que garantia teve. Não sabemos, em geral, o que foi gasto pelo gabinete da Reconstrução Nacional por essas estradas que já estão todas descartáveis. Também já constatamos que essa estrada de Malanje também já é uma estrada mortífera, uma estrada assassínia, a julgar com os acidentes que encontramos pelo caminho.
O fornecimento de energia elétrica e distribuição de água canalizada à população da capital malangina é incipiente, referiu o político.
Constatamos que a própria cidade ainda não tem a energia elétrica que se deseja, mesmo com a barragem de Capanda, mesmo com outras fontes alternativas, ainda há escuridão nos bairros. O problema da água é um problema que até hoje, para a satisfação das mesmas, as chaves encontram-se escondidas nas calendas gregas. É uma situação penosa, quase que é uma praga que está a assolar o país todo em razão da má gestão dos recursos financeiros, que constitui, obviamente, o suporte para a satisfação das necessidades coletivas.
Sebastião André admitiu que, ao nível desta província, as oportunidades de emprego e outros serviços estão vetados a cidadãos não identificados com o partido no poder, inclusive o direito à cidadania angolana. Isaías Soares em Malanje, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Duas pequenas notícias. Uma vem de Luanda, onde um relatório de análise de situação de crianças e mulheres em Angola afirma que o governo de Angola deu passos importantes com vista a fornecer o quadro de políticas nacionais em áreas chaves relacionadas com os direitos da criança e o desempenho da grande maioria dos indicadores sociais melhorou. Mas o relatório diz que há ainda muitos desafios. Elaborado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o documento foi lançado hoje, Dia das Crianças Africanas. O representante da UNICEF em Angola lembrou que o país enfrenta agora o desafio de estabelecer políticas que contribuam para que os serviços cheguem aos grupos mais vulneráveis e localizados nas zonas mais recônditas. A organização Mulheres no Comércio Internacional, Women International Trade, concedeu o prémio de Sucesso na Vida, Lifetime Achievement Award, a Maria Luísa Abrantes. Maria Luísa Abrantes, da Agência Nacional de Investimento Privado de Angola, faz parte da Women in International Trade desde 1999, ocupou várias posições dentro dessa organização. A entrega oficial do prémio ocorre hoje aqui em Washington, onde a organização está sediada. Estamos a transmitir em onda média, em 1530, em onda curta 13.630, 17.655. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Não se esqueça, amigo ouvinte, estamos na internet, www.voaportugues.com.
K Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E vamos agora para a província do Uíge, onde centenas de famílias perderam as suas casas em 2013 em redor do perímetro do aeroporto, em consequência da construção desse mesmo aeroporto. É uma medida que todos consideram ter sido necessária, mas 2 anos após essas demolições, os que lá viviam dizem que, em troca, nada receberam do governo. Muniz Francisco.
A decisão tomada pelo governo da província do Uíge em demolir as habitações dos cidadãos que ocupavam a demarcação do aeródromo serviu para ampliar e prevenir os riscos ambientais. O que mais preocupa a população é o facto de o governo não ter dado as condições condignas a todas as famílias desalojadas. Outros se queixam de restrições na distribuição das mínimas condições concedidas pelo governo local.
Para nós aqui, terrenos e para tchau partir no estado, já nós sempre andamos estar aqui, para andamos esperar, não andamos ver mais nada, é só.
E o que que querem?
Nós queremos, pá, o estado tem que ver essas coisas aí. Nós aqui estamos sofrendo, as crianças, olha, não estão a estudar, não estão a fazer nada, nós os pais não temos nada, não temos emprego.
Se para outros beneficiaram do mínimo apoio que, segundo os populares, apenas se compreendem chapas de zinco e terrenos, há outros que nenhum nem outro receberam, como é o caso da senhora Manuela Rodrigues.
Assim há pouco,
nós não recebemos nem folha de chapa.
Gatubaga para terreno.
Não recebemos nem terreno.
Outro se vai, tu cinco que tu faz que corte.
A nossa vida está mesmo em perigo. Nós somos a última pessoa que as casas foi destruir. Mas as primeiras pessoas receberam, mas na última fase nenhum sinal que nós merecemos caso dessa destruição. Queremos a igualdade. Como eles têm feito a primeira coisa, também devem continuar com a missão.
A outra reclamação dos populares que ainda insistem em viver nos arredores da vedação da pista do Uíge, que observam as imagens das suas residências extinguidas no mundo real, é a falta da iluminação pública que transforma a zona em grande lazer dos marginais e delinquentes.
Rede sempre está escondida. O que nós estamos a observar? Delinquência quase tornou aqui como é a residência deles. A democracia é o poder que está no povo. Se eu estou a reclamar, é o meu direito.
A Voz da América no Uíge procurou a todo custo ouvir a versão oficial da Administração Municipal do Uíge, encarregue na resolução e demolição das residências dos cidadãos na localidade, mas não fomos bem-sucedidos. Do Uíge para a Voz da América, Muniz Francisco.
Nossa página desportiva, vamos começar no Chile com a Copa América de Futebol, a Taça das Nações da América do Sul. Hoje temos um grande jogo em perspectiva, a Argentina de Lionel Messi contra o Uruguai. A Argentina, sempre um dos favoritos, tem que ganhar, pois empatou o primeiro jogo com o Paraguai. O Uruguai está mais à vontade, tem 3 pontos. No outro jogo de hoje, o Paraguai defronta a Jamaica e Paraguai em excelente posição. Se vencer, está praticamente garantido na fase seguinte. Mas atenção, tal como o Uruguai viu, Jamaica não é fácil. O Uruguai venceu apenas por 2-1. Ontem, Equador voltou a perder, agora com a Bolívia por 3-2 e tem 0 pontos em 2 jogos. Bolívia esteve a ganhar por 3-0. Equador chegou a acreditar no milagre no empate na segunda parte. Já não teve tempo para tal. No outro jogo da noite, houve também muitos golos. A equipa da casa, o Chile, empatou com o México a 3 golos. México esteve a ganhar por 2 vezes, depois esteve a perder por 3-2 antes de igualar. Neste grupo, o grupo A, Chile e Bolívia têm 4 pontos, México tem 2. Última jornada vai ser fogo. No Campeonato do Mundo de Futebol Feminino a decorrer no Canadá, hoje temos jogos dos grupos C e D. São jogos que vão determinar quem vai passar nos dois primeiros lugares. No grupo C, Japão já lá está, tem 6 pontos, defronta o Equador com 0. Nada, nem um para mostrar. A equipa africana dos Camarões defronta a Suíça, ambos com 3 pontos. Quem ganhar, passa. No grupo D, Estados Unidos com 4 pontos, defronta a Nigéria com 1 ponto. Aqui, portanto, tudo por decidir. Austrália com 3 pontos, defronta a Suécia com 2. Basquetebol americano NBA, hoje é dia de vida ou de morte para o Cleveland Cavaliers, ou como se diz em Moçambique, hoje é hoje. Cleveland recebe o Golden State Warriors, que comanda a final por 3-2, o que significa que Cleveland tem que ganhar para se ir ao 7º e último jogo, que a realizar-se será no campo do Golden State, em Sacramento, na Califórnia. Golden State, se ganhar, é campeão, regressa à casa para entrar de férias com a taça. Vamos agora até Moçambique, de onde nos chegam mais notícias. A RENAM alega que houve mortos e feridos num ataque de forças governamentais em Tete. O governo confirma o confronto, mas tem outra história. William Mapota.
Afonso Lhacam apela à contenção dos ânimos das forças governamentais em nome da paz.
A RENAM, o presidente Afonso Lhacam, estão preocupados com a situação porque põe em causa os entendimentos de 5 de setembro.
A confrontação foi confirmada pelo Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique, que, no entanto, atribuiu a responsabilidade às tropas comandadas por Afonso Lhacam.
Os nossos elementos estavam a circular na via pública, foram levar abastecimento numa unidade que está localizada no interior. E no seu regresso foram atacados.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
E o William Mapote vai regressar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com mais pormenores sobre esta questão. Isto, portanto, dentro de aproximadamente 3 minutos, quando se iniciar a segunda meia hora, sob orientação do Eduardo Ferro. Eu, João Santa Rita e toda a equipa e correspondentes que estiveram aqui, vamos nos despedir dos ouvintes. Vamos ficar com a música Soko Soke, África de Soundstars.
Soko Soke, Soko Soko é só que não guaco é saco. Guaco é saco e como é que a gente não bundo é? Gine, gine, hana mungo metenge. Mungo metenge ye wana ngola ne yanga. Ngola ne yanga ushanga tia kwa tia. Malem.
Jinga ine he.
Tia kwa tia. Malem.
Jinga ine he.
Soko soke. Soko soko we soke lengwa kwe saku. Kwa kwe saku yi kumeka jini nubundu e. Gine, gine, hana mungo metenge. Mungo metenge ye wana ngola ne yanga. Ngola ne yanga ushanga tia kwa tia. Malem.
Jinga ine he.
Tia kwa tia. Malem.
Jinga ine he.
Tia kwa tia. Malem.
Jinga ine he.
Alanga,
elanga
saya, elanga,
elanga saya,
emalumame,
elamawe
saya, emokumame,
elamawe
saya, emesumame,
elamawe
saya, emakutumame,
elamawe
saya. Oh, ndoki shindianga,
kuzulu
sele. Yeah, ndoki shindianga,
kuzulu sele.
Yeah,
elanga,
elanga. Oh, elanga,
elanga saya,
emalumame. Yemokumame, yemesumame, yemakutumame, ondoki shinjanga, yendoki shinjanga. Yalanga,
elanga,
emalumame, emokumame, omesumame, emakutumame, yendo kishindianga, oh ya yendo kishindianga, yalanga, yalanga, emalumame, emokumame, omesumame, emakutumame.
Ay,
ay, ando que indianga.
Ay,
ay, ando que indianga.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 16 de junho de 2015. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: ataque americano mata dirigente da Al-Qaeda no Iémen. Câmara dos Representantes americana exige que Irão liberte cidadãos americanos. Moçambique, novos incidentes entre forças do governo e da Renamo causam nervosismo. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Limana e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e, se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos Shalton Mock, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, 9 meses depois da assinatura dos acordos de cessação das hostilidades, que oficialmente puseram fim aos confrontos armados entre as forças de defesa e segurança e as tropas residuais da Renamo, o país voltou a registar vítimas resultantes de desentendimentos entre os dois lados. A recente confrontação registrou-se no domingo passado na localidade de Mukumbedzi, na província de Tete, e resultou em mortos e feridos, tal como refere de seguida William Apote.
Segundo o porta-voz de Afonso Dhlakama, que falava em conferência de imprensa nesta terça-feira em Maputo, o ataque registrou-se na localidade de Mukumbedzi, no posto administrativo de Zobwe, no distrito de Mwatisi, na província de Tete.
No domingo à tarde, cerca de 2 caminhões em um Land Cruiser partiram da cidade de Tete, cheios de militares, e foram àquela povoação atacar o quartel da Renamo. Dos confrontos registados, houve mortes, feridos e destruição do Land Cruiser.
Muxanga escusou-se de revelar o número de vítimas registadas e alertou que a situação está a gerar nervosismo nos comandos das forças do seu partido. Mesmo assim, Afonso Dhlakama apela à contenção dos ânimos das forças governamentais em nome da paz.
A Renamo, o presidente Afonso Dhlakama, estão preocupados com a situação porque põe em causa os entendimentos de 5 de setembro.
A confrontação foi confirmada pelo comando-geral da Polícia da República de Moçambique, que, no entanto, atribuiu a responsabilidade às tropas comandadas por Afonso Dhlakama.
Os nossos elementos estavam a circular na via pública, foram dar assistência. Assistência significa levar abastecimento, ver o seu estado operacional numa unidade que está localizada no interior. Comidas, águas, não sei quantos. E no seu regresso, uma vez alguém se apercebeu que vinha de lá, foram atacados, em pleno movimento.
Isso. Curiosamente, esta confrontação surge há cerca de 1 mês depois da dissolução da missão de observadores internacionais, que tinha como tarefa a observação e a supervisão da implementação dos acordos de 5 de setembro. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Continua sintonizado com a Voz da América. Ainda em Moçambique, alguns analistas dizem que o julgamento e a condenação de 2 jornalistas do Expresso Mose põem em causa a liberdade de imprensa no país e lamentam o silêncio cúmplice do Sindicato Nacional de Jornalistas. Ramos Miguel.
O antigo diretor editorial Anselmo Sengo e o jornalista Macanza da referida publicação foram condenados semana passada a 4 meses de cadeia e mais um por abuso de liberdade de expressão e pelo crime de difamação por o jornal ter publicado um artigo acusando o antigo secretário-geral da Frelimo, Felipe Baúndi, de usar isenções na importação de viaturas. O editor do semanário Magazine Independente, Nélio Costa, diz que se trata de uma tentativa de acabar com a liberdade de imprensa no país.
Por causa da moldura penal que foi aplicada aos nossos colegas, e acredito que ao jornal, em princípio mostra que a liberdade de expressão e de imprensa está a ser chacinada. O facto não é o jornal ou o jornalista trazer ou ser obrigado a revelar as fontes, como a própria Constituição consagra isso, mas sim são as evidências que o jornal trouxe em relação à figura que neste momento exige indemnização. Logo a priori, nos mostra esta decisão judicial que a liberdade de imprensa e de expressão em Moçambique está posta em causa. Acredito que podia haver uma outra forma de encontrar resposta em relação a esta parte que tem a ver com a própria vítima. 10 milhões de meticais, nenhuma empresa em Moçambique pode resistir. Então está claro que a ideia não é penalizar o jornalista, mas sim a ideia é mais ampla, é acabar com a liberdade de expressão e de imprensa, que Moçambique conseguiu a muito custo.
Para os colegas dos dois jornalistas, também não restam dúvida de que a decisão do tribunal vai cortar a liberdade de imprensa em Moçambique.
Representa uma tentativa de cortar as liberdades individuais, de cortar todo tipo de pensamento que é contrário ao paradigma dominante. Fez um mau serviço à liberdade de pensamento, está a fazer um mau serviço para o Estado de Direito Democrático que nós estamos a construir.
Mas o jornalista Moisés Kwambi, do Semanário Independente Zambese, dado o fato de os dois jornalistas não terem conseguido, em sede do tribunal, provar as acusações contra Felipe Baúndi, o tribunal agiu mais no sentido de disciplinar os profissionais da comunicação social.
Não temos ainda em Moçambique a tradição de se julgar casos, e dos poucos casos contra jornalistas que foram julgados, resultaram quase sempre em condenação, porque também não há a cultura de conservar as provas. Sim. Penso que é isto que se passa. Agora, se há a cortação de liberdade de imprensa, eu estou com dificuldade de afirmar que sim.
Entretanto, alguns juristas contactados pela Voz da América recusaram-se a comentar o fato de o artigo 9 da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e o artigo 19 da Convenção Internacional de Direitos Políticos e Civis condenam à prisão por difamação, com a justificação de que não conhecem este processo. Refira-se que pelo menos Anselmo Sengo ainda não recolheu à cadeia, mas declinou-se a prestar quaisquer declarações sobre este caso. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África. Duas importantes visitas estão a marcar a agenda política na Guiné-Bissau. Trata-se das visitas do embaixador americano, residente no Senegal, e também a deslocação da presidente do Parlamento Português, Lassana Kassamá, com a reportagem.
Maria da Assunção Andrade Esteves vai ficar em Bissau durante 3 dias. 3 dias para a presidente da Assembleia da República Portuguesa assinar com o presidente do Parlamento guineense, Cipriano Kassamá, acordos de cooperação mais extensivos, porquanto existiam outros e em vários domínios. Durante a sua estada, que acontece num momento particular com as acentuadas crispações políticas envolvendo diferentes titulares de órgãos públicos e políticos nacionais, a presidente da Assembleia Portuguesa tem encontros com o chefe de Estado, José Mário Vaz, primeiro-ministro Domingos Simões Pereira e o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Paulo Sanhar. Também Maria da Assunção tem encontro agendado com Miguel Trovoada, representante especial do secretário-geral da ONU em Bissau, e uma visita ao navio de patrulha de Portugal, Figueira da Foz, encalhado no porto de Bissau. Numa altura em que Portugal, na perspectiva de prevenção e luta contra vírus ébola do Guiné-Bissau, medicamentos e materiais de prevenção contra esta epidemia que atinge o país vizinho, neste caso em concreto Guiné-Conakry, Maria da Assunção Andrade Esteves, que prevê uma deslocação a Bafatá, a leste do país, onde nasceu o pai das nacionalidades guineenses e cabo-verdiana, Anita Cabral, deverá discursar-se perante os deputados durante a sua visita a Bissau. Bissau, onde se encontra também o embaixador dos Estados Unidos para a Guiné-Bissau, com residência fixa em Dakar, capital senegalesa, James Peter Zamoat, já se reuniu com José Mar Vaz, Cipriano Cassamá e chefe do governo Domingos Simas Pereira. Sobre os conteúdos desses encontros, nada se transpirou, mas seja como for, o quadro político-diplomático que sustenta a relação de cooperação entre os dois Estados teria dominado a interação. Uma interação onde a questão da reforma nos setores da defesa e segurança figuraria nas linhas de abordagens, se levar em conta que as reformas na defesa, segurança e justiça constituem uma das questões que Washington quer ver implementada com uma certa brevidade e consistência. Lassana Kassamá, Voz da América em Missão.
Exportar e operar em países do espaço lusófono tem vantagens óbvias devido à língua, mas há também constrangimentos e limitações que dificultam a operação das empresas portuguesas nesses territórios. Regras na concessão de vistos, mão de obra qualificada e problemas com a burocracia nesses países são, com efeito, algumas das principais reclamações das empresas de Portugal. O relatório da ELO, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Económico e a Cooperação sobre a Lusofonia Económica, publicado esta semana, menciona as principais dificuldades que as empresas portuguesas encontram no terreno quando tentam instalar-se nos 8 países do mundo lusófono. Uma das maiores dificuldades prende-se com os recursos humanos. A maior parte das empresas consultadas para este estudo considerou que a escassez de recursos humanos qualificados e com experiência adequada é uma limitação de caráter elevado em Angola e em Moçambique. Brasil e Cabo Verde são os países onde esta dificuldade menos se faz sentir. No entanto, no Brasil é indicado que o custo médio por colaborador é superior aos valores verificados em Portugal, incluindo ainda a dificuldade pelo não reconhecimento de quadros nacionais, acrescentando ainda a dificuldade na obtenção de vistos de trabalho. Um facto intimamente ligado à dificuldade de circulação de pessoas nesses países. Uma das maiores preocupações neste capítulo são as leis sobre a propriedade e segurança jurídica. As empresas consideram que existem limitações significativas no registro da propriedade, tanto pela ausência de registros oficiais como pelo próprio enquadramento legal, com implicação na constituição de garantias, havendo assim dificuldade na segurança legal das execuções, sendo que os processos se arrastam por muito tempo. Outra dificuldade acrescida, diz o relatório, é que a aquisição de terras é complexo e moroso, afetando sobretudo nos projetos agrícolas. Em todos os países avaliados, o risco associado com essa questão é alto ou moderado. No que diz respeito ao investimento necessário para se operar nesses países, a Guiné-Bissau e a Guiné Equatorial apresentam maiores limitações à partida. Em Angola, os custos de financiamento são elevados e há dificuldade no acesso a fontes de financiamento multilaterais. Sobre as oportunidades de investimento, Cabo Verde e Moçambique são os países onde há menos limitações às oportunidades, enquanto os restantes países apresentam mais possibilidades de investimento. Quanto às infraestruturas de transportes existentes nos países, refere o relatório, o Brasil é o país onde há menos limitações e tanto Angola e Moçambique têm uma rede considerada como deficitária. No que diz respeito à energia, o acesso ao mercado em Cabo Verde é o mais fácil. Quanto à burocracia, Angola apresenta um forte constrangimento e Cabo Verde é o país com os processos mais simplificados, refere ainda o relatório agora divulgado. Aqui Washington, Voz da América. A Lei de Crescimento e Oportunidades para a África, conhecida como AGOA, permite que os países africanos coloquem milhares de produtos no mercado americano isentos de taxas. Em setembro deste ano acaba o primeiro período, mas o Senado americano aprovou recentemente a sua extensão por mais 10 anos, devendo a decisão final ser tomada pela Câmara dos Representantes. O embaixador cabo-verdiano aqui em Washington, José Luís Rocha, diz que a próxima fase do AGOA deverá capacitar os países africanos para melhor competirem no mercado internacional. Por seu turno, o economista moçambicano Luís Sitoy aconselha o empresariado a apostar em sinergias para colocar os seus produtos no mercado americano. Amâncio Miguel.
Desde a sua introdução em 2000, as trocas comerciais entre os Estados Unidos e os países da África subsaariana triplicaram e ajudou a criar mais de 2 milhões de postos de trabalho. Em 2008, ano do pico do programa, as receitas resultantes do AGOA atingiram 80 mil milhões de dólares americanos, mas em 2014 foram de apenas 23 mil milhões de dólares. A redução em 2014, segundo o Departamento de Estado para o Comércio, foi de 32% por influência da redução de importações de petróleo. O embaixador de Cabo Verde em Washington, José Luiz Rocha, felicita a expansão e espera que a nova fase ajude a fortalecer a competitividade internacional dos produtos da África subsaariana.
O que eu posso dizer é que a leitura que se faz do AGOA é que a primeira fase permitiu, de facto, um incremento da capacidade de exportação da África, mas essa capacidade limitou-se essencialmente aos países exportadores de petróleo e a alguma dezena de países com alguns produtos específicos, como flores, calçados e têxtil. A ideia é que o AGOA 2, e é a preocupação subjacente à sua reautorização, deve, complementarmente com uma assistência em matéria de capacitação do comércio, deve poder favorecer as exportações de África. E também a sua capacitação progressiva para que no horizonte de 10, 15 anos possa estar, num patamar de competitividade ao nível internacional.
Em Moçambique, a renovação é também acolhida com agrado, embora se reconheça o baixo nível de aproveitamento, diz Luís Stoy, diretor executivo da Confederação de Empresários, CTA.
O grau de aproveitamento do lado de Moçambique, neste momento do agora, é bastante baixo e com até algumas reduções em áreas onde já éramos um pouco mais fortes.
Moçambique exporta, no âmbito do AGOA, produtos agrícolas. Em tempos também exportou alumínio e têxteis. Na nova fase, Citoy aconselha sinergias para melhor aproveitamento de oportunidades de colocar produtos no mercado americano.
Os empresários moçambicanos têm de buscar sinergias, plataformas de cooperação que permitam que eles produzam e juntem quantidades suficientes para justificar os embarques e os contratos e só responder aos contratos que são colocados do lado dos Estados Unidos.
Luís Citoy, diretor executivo da CTA, para quem a extensão do AGOA abre oportunidades para os empresários moçambicanos colocarem produtos no mercado americano, mas melhor aproveitamento passa por sinergias e melhorias estruturais que incluem transportes e financiamento.
Continua sintonizado com a Voz da América. O presidente al-Bashir do Sudão teve uma recepção de herói ao regressar à capital Khartoum depois de desafiar um tribunal sul-africano a permanecer no país e a aguardar a decisão sobre se teria de ser detido sob acusações de crimes de guerra. Paulo Oliveira.
Os apoiantes de Bashir receberam no aeroporto, com cartazes e fotografias, do indivíduo que denominavam de Leão de África. Bashir estava na África do Sul para os 2 dias da cimeira de chefes de Estado da União Africana. Deixou o país poucas horas após um tribunal ter decidido que deveria ser detido e entregue ao Tribunal Penal Internacional para ser acusado. O Tribunal Penal Internacional manifestou o seu desapontamento.
Well, I think I can speak on behalf of the prosecutor to say that we're disappointed. South Africa is a state party which has always been a strong supporter.
Penso poder falar em nome da acusação para dizer que estamos desapontados. A África do Sul é um Estado que tem sido um forte apoiante do Tribunal Penal Internacional, sendo o nosso ponto de vista que estava bem claro qual a sua obrigação, deter o presidente al-Bashir. O juiz sul-africano Dunstan Mlabo divulgou uma declaração criticando o governo da África do Sul por ter permitido a saída de Bashir antes da emissão do mandato de captura. Numa mensagem através do Twitter, o Congresso Nacional Africano indicou que tinha sido dada imunidade a todos os participantes da cimeira conforme normas internacionais. Signatário do Tribunal Penal Internacional, a África do Sul era obrigada a aplicar o mandato de captura. A decisão de permitir a saída de Bashir representa uma mudança das prioridades diplomáticas do governo, com interesses africanos a sobreporem-se aos do Ocidente. O Tribunal Penal Internacional emitiu mandatos de captura contra Bashir em 2009 e 2010, acusando-o de ser o cérebro de um genocídio e de outras atrocidades na campanha para esmagar a revolta na região de Darfur, um conflito que matou mais de 300 mil pessoas, segundo dados das Nações Unidas.
Conectar e aprender de outros jovens africanos que estão a fazer uma diferença nos seus países.
Emoção, né? Alegria.
O IALI é um programa muito promissor para os jovens africanos.
Não há
2113 e a nossa primeira convidada para a conversa sobre o Yali Mandela Washington Fellowship é uma mulher de pelo menos três ofícios: docente universitária, empreendedora e ativista social. Juscelina Guirengane contou à Voz da América o que a motivou a participar no Yali 2015.
Sou a fundadora e diretora executiva da Sahana Consultoria e Serviços Limitada, que é uma empresa moçambicana de prestação de serviços de consultoria e formação. Sou também diretora executiva da Associação Nacional de Jovens Empresários. Eu sempre tive um espírito muito empreendedor, de querer fazer, mas também de querer passar um pouco para a sociedade. Como uma jovem, ao fundar a minha empresa, eu encontrei alguns desafios que me levaram a procurar por alguma organização que me pudesse, por um lado, conectar a outros jovens empresários, mas também me ajudar a perceber como é que eu podia avançar um pouco mais. Sou também docente universitária e quando ouvi falar do IAL no ano passado, que foi em 2014, eu achei que era uma oportunidade, por um lado, para desenvolver as minhas competências de liderança, mas, por outro lado, também para testar até que ponto é que, em comparação também, não só com outros jovens americanos, mas a nível da África, como é que eu estou em termos de liderança. E eu penso que, acima de tudo, o Young African Leaders Initiative é uma oportunidade para nós, os jovens africanos, podermos nos rever como líderes. É um programa que ajuda-nos a dar um salto qualitativo, profissional, por um lado, nos conecta com outros jovens líderes de várias partes de África, que é algo que normalmente nós não temos oportunidade de fazer no nosso dia-a-dia, muitas das vezes. Até nos conectamos com jovens de outros continentes, mas não entre nós africanos, e perceber o que é que outros jovens como nós estão a fazer para o desenvolvimento do nosso continente, para o desenvolvimento dos seus países e mesmo estes, entre nós, os moçambicanos selecionados, o que é que cada um de nós está a fazer dentro do seu contexto, porque o IALO tem três componentes: o de empreendedorismo, desenvolvimento empresarial, o social e é o público. E eu estou dentro deste de empreendedorismo e é nesse sentido que eu penso que é muito interessante conhecer estas vertentes todas. Indo para os Estados Unidos, ficar este tempo mais ou menos 6 semanas, eu terei a oportunidade de aprender bastante sobre empreendedorismo, porque acima dos Estados Unidos é um país que é um exemplo no mundo em termos de desenvolvimento de empreendedorismo, criação de startups, então dando-te a oportunidade de aprender o que é que de facto está-se a fazer e como é que os Estados Unidos consegue alcançar este patamar de desenvolvimento na área de empreendedorismo. Aprender que técnicas de gestão, que espírito, que técnicas de motivação, liderança é que está a ser implementado e que também pode ser implementado de volta cá em Moçambique.
O Yali Mandela Washington Fellowship é um programa anual criado pelo presidente Barack Obama, direcionado a jovens líderes africanos.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Tempo agora para a nossa habitual página desportiva com o João Santa Rita.
Na nossa página desportiva vamos começar no Chile com a Copa América de Futebol, a Taça das Nações da América do Sul. Hoje temos um grande jogo em perspectiva: a Argentina de Lionel Messi contra o Uruguai. A Argentina, sempre um dos favoritos, tem que ganhar, pois empatou o primeiro jogo com o Paraguai. O Uruguai está mais à vontade, tem 3 pontos. No outro jogo de hoje, o Paraguai defronta a Jamaica e Paraguai em excelente posição. Se vencer, está praticamente garantido na fase seguinte. Mas atenção, tal como o Uruguai viu, Jamaica não é fácil. O Uruguai venceu apenas por 2-1. Ontem, Equador voltou a perder, agora com a Bolívia por 3-2 e tem 0 pontos em 2 jogos. Bolívia esteve a ganhar por 3-0. Equador chegou a acreditar no milagre no empate na segunda parte. Já não teve tempo para tal. No outro jogo da noite, houve também muitos golos. A equipa da casa, o Chile, empatou com o México a 3 golos. México esteve a ganhar por 2 vezes, depois esteve a perder por 3-2 antes de igualar. Neste grupo, o grupo A, Chile e Bolívia têm 4 pontos, México tem 2. Última jornada vai ser fogo. No Campeonato do Mundo de Futebol Feminino a decorrer no Canadá, hoje temos jogos dos grupos C e D. São jogos que vão determinar quem vai passar nos dois primeiros lugares. No grupo C, Japão já lá está, tem 6 pontos, defronta o Equador com 0. Nada, nem um para mostrar. A equipa africana dos Camarões defronta a Suíça, ambos com 3 pontos. Quem ganhar, passa. No grupo D, Estados Unidos com 4 pontos, defrontam a Nigéria com 1 ponto. Aqui, portanto, tudo por decidir. Austrália com 3 pontos, defronta a Suécia com 2. Basquetebol americano NBA, hoje é dia de vida ou de morte para o Cleveland Cavaliers. Ou como se diz em Moçambique, hoje é hoje. Cleveland recebe o Golden State Warriors, que comanda a final por 3-2, o que significa que Cleveland tem que ganhar para se ir ao 7º e último jogo, que a realizar-se será no campo do Golden State, em Sacramento, na Califórnia. Golden State, se ganhar, é campeão, regressa à casa para entrar de férias com a taça.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
E amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. E tempo ainda aqui na Voz da América para as principais notícias. O multimilionário americano Donald Trump acaba de anunciar que vai também concorrer pelo Partido Republicano à presidência. Mais um candidato, portanto, no campo republicano às eleições presidenciais americanas. Combatentes curdos e rebeldes sírios controlam desde hoje na totalidade a cidade fronteiriça de Tal Abyad, após terem expulso militantes do Estado Islâmico daquela localidade. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, com sede em Londres, diz que os militantes fugiram para as vilas a sul e oeste da cidade e que muitas minas terrestres foram colocadas em Tal Abyad. A tomada da cidade, que se situa na fronteira com a Turquia, corta assim a ligação à cidade de Raqqa, a sul, rota de abastecimento do Estado Islâmico. Na Líbia, um grupo filiado com a Al-Qaeda divulgou uma lista com os nomes daqueles que foram mortos num ataque aéreo dos Estados Unidos, mas não inclui Mokhtar Belmokhtar, o principal objeto do ataque. A Ansar al-Sharia desmente que ninguém mais foi morto naquele ataque. O ataque foi o primeiro dos Estados Unidos na Líbia desde o levantamento de 2011 que depôs Muammar Gaddafi. Fontes oficiais dos Estados Unidos não confirmaram a morte de Belmokhtar, um responsável da Al-Qaeda no Maghreb Islâmico. O presidente russo Vladimir Putin anunciou que o seu país vai reforçar o seu arsenal nuclear até o final de 2015 com 40 novos mísseis intercontinentais. O anúncio foi feito na abertura da exposição de material de guerra no Ministério de Defesa russo. Putin sublinhou que os novos mísseis serão capazes de ultrapassar qualquer sistema de defesa antimíssil, mesmo aqueles que são mais avançados tecnologicamente. Segundo o Departamento de Estado americano, a Rússia possui neste momento instalados 515 mísseis balísticos intercontinentais, mísseis lançados por submarinos e bombardeiros, transportando um total de 1.582 ogivas nucleares. O comentário do presidente russo verificou-se dias depois da Rússia ter reagido com irritação a notícias segundo as quais os Estados Unidos estavam a preparar um reforço da sua presença militar no leste europeu. Parlamentares americanos atacaram hoje duramente o governo e as empresas de tecnologia por não terem feito nada para impedir o ataque cibernético que pode ter comprometido informações pessoais de 4 milhões e 200 mil trabalhadores federais ou mesmo um número ainda maior. O congressista Jason Chaffetz acusou diretamente Catherine Archuleta, responsável da administração da agência federal que contratou as empresas, de terem falhado. Chaffetz, presidente do Comitê de Supervisão da Câmara, perguntou por que motivo os dados não tinham sido codificados. Em resposta, a Archuleta disse que tal não podia ser feito em sistemas antigos, como os existentes e lembrou que os Estados Unidos estão constantemente sob ataque de governos estrangeiros e de organizações criminosas. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de informação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor. A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onde escutas por todo o mundo, frequência modulada, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 37 segundos, aqui em Washington, lá fora céu pouco nublado, temperatura é de 32 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora, o Paulo Oliveira, na produção continua o Mariano, a assistência técnica continua a ser de Glenn Oles. Títulos das principais notícias: combatentes curdos e rebeldes sírios controlam Tal Abyad, situação incerta de Mokhtar Belmokhtar, presidente russo anuncia reforço de arsenal nuclear. 16 de junho de 2015, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Em Moçambique, alguns analistas dizem que o julgamento e condenação de dois jornalistas do Expresso MZ põe em causa a liberdade de imprensa no país e lamenta o silêncio cúmplice do Sindicato Nacional dos Jornalistas. Detalhes com o Ramos Miguel.
O antigo diretor editorial Anselmo Sengo e o jornalista Macanza, da referida publicação, foram condenados semana passada a 4 meses de cadeia e mais um por abuso de liberdade de expressão e pelo crime de difamação, por o jornal ter publicado um artigo acusando o antigo secretário-geral da Frelimo, Felipe Baundi, de usar isenções na importação de viaturas. O editor do semanário Magazine Independente, Nel Costa, diz que se trata de uma tentativa de acabar com a liberdade de imprensa no país.
Por causa da moldura penal que foi aplicada aos nossos colegas, e acredito que ao jornal, em princípio mostra que a liberdade de expressão e de imprensa está a ser chacinada. O facto não é o jornal ou o jornalista trazer ou ser obrigado a revelar as fontes, como a própria Constituição consagra isso, mas sim são as evidências que o jornal trouxe em relação à figura que neste momento exige indemnização. Logo a priori, nos mostra esta decisão judicial que a liberdade de imprensa e de expressão em Moçambique está posta em causa. Acredito que podia haver uma outra forma de encontrar resposta em relação a esta parte que tem a ver com a própria vítima. 10 milhões de meticais, nenhuma empresa em Moçambique pode resistir. Então está claro que a ideia não é penalizar o jornalista, mas sim a ideia é mais ampla, é acabar com a liberdade de expressão e de imprensa, que Moçambique conseguiu a muito custo.
Para os colegas dos dois jornalistas, também não resta dúvida de que a decisão do tribunal vai cortar a liberdade de imprensa em Moçambique.
Representa uma tentativa de cortar as liberdades individuais, de cortar todo tipo de pensamento que é o contrário ao paradigma dominante. Fez um mau serviço à liberdade de pensamento, está a fazer um mau serviço para o Estado de Direito Democrático que nós estamos a construir.
Mas o jornalista Moisés Kwambi, do Semanário Independente Zambese, dado o fato de os dois jornalistas não terem conseguido, em sede do tribunal, provar as acusações contra Felipe Baundi, o tribunal agiu mais no sentido de disciplinar os profissionais da comunicação social.
Não temos ainda Moçambique, a tradição de se julgar casos, e dos poucos casos contra jornalistas que foram julgados, resultaram quase sempre em condenação, porque também não há a cultura de conservar as provas. Sim. Penso que é isto que se passa. Agora, se há a coartação de liberdade de imprensa, eu estou com dificuldade de afirmar que sim.
Entretanto, alguns juristas contactados pela Voz da América recusaram-se a comentar o fato de o artigo 9 da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e o artigo 19 da Convenção Internacional de Direitos Políticos e Civis condenam a prisão por difamação, com a justificação de que não conhecem este processo. Refira-se que pelo menos Anselmo Sengo ainda não recolheu à cadeia, mas declinou-se a prestar quaisquer declarações sobre este caso. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Conectar e aprender de outros jovens africanos que estão a fazer uma diferença nos seus países.
Emoção, né? Alegria.
O Yali é um programa muito promissor para os jovens africanos.
Não há duas sem três, e a nossa primeira convidada para a conversa sobre o Yali Mandela Washington Fellowship é uma mulher de pelo menos três ofícios: docente universitária, empreendedora e ativista social. Juscelina Guirengane contou à Voz da América o que a motivou a participar no IALI 2015.
Sou a fundadora e diretora executiva da Sahana Consultoria e Serviços Limitada, que é uma empresa moçambicana de prestação de serviços de consultoria e formação. Sou também diretora executiva da Associação Nacional de Jovens Empresários. Eu sempre tive um espírito muito empreendedor, de querer fazer, mas também de querer passar um pouco para a sociedade. Como uma jovem, ao fundar a minha empresa, eu encontrei alguns desafios que me levaram a procurar por alguma organização que me pudesse, por um lado, conectar a outros jovens empresários, mas também me ajudar a perceber como é que eu podia avançar um pouco mais. Sou também docente universitária e quando ouvi falar do IAL no ano passado, que foi em 2014, eu achei que era uma oportunidade, por um lado, para desenvolver as minhas competências de liderança, mas, por outro lado, também para testar até que ponto é que, em comparação também não só com outros jovens moçambicanos, mas a nível da África, como é que eu estou em termos de liderança. E eu penso que, acima de tudo, o Young African Leaders Initiative é uma oportunidade para nós, os jovens africanos, podermos nos rever como líderes. É um programa que ajuda-nos a dar um salto qualitativo, profissional, porque, por um lado, nos conecta com outros jovens líderes de várias partes de África, que é algo que normalmente nós não temos oportunidade de fazer no nosso dia a dia. Muitas das vezes até nos conectamos com jovens de outros continentes, mas não entre nós africanos, e perceber o que é que outros jovens como nós estão a fazer para o desenvolvimento do nosso continente, para o desenvolvimento dos seus países, e mesmo estes, entre nós, os moçambicanos selecionados, o que é que cada um de nós está a fazer dentro do seu contexto, porque o IALA tem três componentes: de empreendedorismo, desenvolvimento empresarial, o social e é o público. E eu estou dentro deste de empreendedorismo, e é nesse sentido que eu penso que é muito interessante conhecer estas vertentes todas. Indo para os Estados Unidos, ficar este tempo, que é mais ou menos 6 semanas, eu terei a oportunidade de aprender bastante sobre empreendedorismo, porque acima dos Estados Unidos é um país que é um exemplo no mundo em termos de desenvolvimento de empreendedorismo, criação de startups. Então, dando-te a oportunidade de aprender o que é que de fato está-se a fazer e como é que os Estados Unidos consegue alcançar este patamar de desenvolvimento na área do empreendedorismo. Aprender que técnicas de gestão, que espírito, que técnicas de motivação, liderança é que está a ser implementado e que também pode ser implementado de volta cá em Moçambique.
O Yali Mandela Washington Fellowship é um programa anual criado pelo presidente Barack Obama, direcionado a jovens líderes africanos.
A Voz da América a transmitir em português. Economia com Eduardo Ferro.
A agência de notação financeira Moody's considera que os riscos de Moçambique contar já com as verbas do gás natural aumentaram por causa da deterioração orçamental que ocorre num momento de incerteza global sobre o financiamento dos projetos. O governo estava a jogar com o dinheiro do futuro, mas os riscos agora são mais elevados por causa da deterioração da posição orçamental, que ocorre num ambiente de maior incerteza global em termos de financiamento dos seus projetos de infraestruturas, nomeadamente devido à possibilidade da China abrandar o crescimento, afirma a Moody's. A seu favor, continua aquela agência, Moçambique tem a vantagem de ter uma economia mais diversificada que alguns dos outros países africanos que a Moody's segue, tendo apostado nos serviços e no turismo, para além do gás natural e no carvão. A Moody's atribui ao país um rating de B1, com perspectiva de evolução estável. Não se esperando, por isso, alterações na avaliação nos próximos 6 a 12 meses, embora a avaliação possa ser revista a qualquer altura, sem aviso prévio. A empresa australiana Mustang Resources descobriu diamantes de aluvião numa área de prospeção junto ao rio Save, a primeira vez que diamantes com qualidade e dimensão comercial são encontrados em Moçambique. Ao todo, a empresa descobriu até agora 16 diamantes que foram visualmente identificados como tendo valor comercial e decidiu aumentar de 100 toneladas para 1000 toneladas por dia o cascalho a ser processado. A área de prospeção fica localizada perto da fronteira com o Zimbábue, nas proximidades da confluência dos rios Save e Runde. Moçambique deverá receber 305 milhões de dólares dos parceiros de apoio programático para o Orçamento Geral do Estado de 2016, um aumento de 12% relativamente ao prometido para o ano em curso, noticiou a imprensa moçambicana. Os parceiros de apoio programático, mais conhecido por Grupo dos 19, reúne os países e instituições que apoiam o Orçamento Geral do Estado moçambicano. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,12 dólares. A libra estava cotada a 1,56 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 12,42 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Ontem, o governador da Flórida, Jeb Bush, anunciou finalmente aquilo que todos já sabíamos: a candidata à presidência dos Estados Unidos, João Santa Rita.
May I present to you the next president of the United States of America, Jeb Bush!
Foi assim, nesta nota de otimismo, que Jeb Bush foi apresentado ontem num comício em Miami, na Flórida, apresentado como o próximo presidente dos Estados Unidos. Mas à sua frente, Jeb Bush vai ter uma campanha árdua, pois tem que ganhar primeiro as eleições primárias do Partido Republicano, onde os candidatos se acumulam, mas onde certamente terá candidatos difíceis, como o senador da Flórida Marco Rubio, o governador do Wisconsin Scott Walker, entre vários outros. Jeb Bush traz consigo um nome de família, que faz dele filho e irmão de dois antigos presidentes, o que pode ter aspectos positivos, como a capacidade de fazer uso da máquina eleitoral e de doadores financeiros do seu pai e irmão, mas pode também ser para muitos algo de negativo. Ao fim e ao cabo, o seu irmão, George W. Bush, deixou a presidência com níveis extremamente baixos de popularidade devido à guerra no Iraque e ao colapso financeiro que ocorreu durante o seu mandato. Daí talvez que todos os cartazes apresentados ontem no comício digam apenas Jeb 2016, evitando o apelido. O estratega eleitoral republicano Ford O'Connell concorda com esses cartazes.
What Jeb Bush needs to become is Jeb, not the third Bush.
O que Jeb Bush precisa de fazer é apresentar-se como Jeb, não como um terceiro Bush, disse O'Connell. Um ponto interessante da campanha que agora se inicia vai ser a procura de apoio do voto do crescente eleitorado de origem sul-americana, o chamado eleitorado hispânico. Tradicionalmente, esse eleitorado vota na maioria democrata e a recente oposição dos republicanos a reformas do sistema de imigração permitindo a legalização de muitos imigrantes ilegais, fez com que, pelo menos nas sondagens, os republicanos tenham perdido ainda mais apoio nesse eleitorado. Mas Jeb Bush, casado com uma cidadã nascida no México, vai sem dúvida virar, pelo menos parcialmente, essa tendência. Ele apoia reformas do sistema de imigração, embora tenha afirmado que fará isso através da legislatura e não através de decretos presidenciais, como fez o atual presidente Barack Obama. Para além disso, Bush tem uma vantagem sobre aquela que será quase certamente a candidata do Partido Democrático, Hillary Clinton. Jeb Bush fala fluentemente espanhola.
Júntense a nuestra causa de oportunidade para todos, a la causa de todos que aman a liberdade e la causa noble de los Estados Unidos de América.
Claro está que nas primárias Jeb Bush vai ter também que tentar ganhar o eleitorado mais conservador do Partido Republicano, que se opõe a reformas do sistema de imigração e também a outras reformas, como a do sistema do ensino a nível federal, algo que Bush tem apoiado. John Fortier é um analista do Centro de Política Bipartidária.
He's going to have to explain those types of votes and also like Hillary Clinton will have to explain why there isn't a fresher face or name in the race.
Ele vai ter que explicar a sua posição nessas questões e também, tal como Hillary Clinton, vai ter que explicar porque é que não um outro nome ou cara nestas eleições. Isto estará certamente na mente de muitos eleitores. A possibilidade de uma nova presidência Bush ou Clinton é algo que muitos dos votantes americanos não veem com os bons olhos. Outros candidatos presidenciais vão certamente argumentar que é tempo de acabar com dinastias presidenciais.
Olá, amigos ouvintes. Estamos aqui em antena para vos falar de saúde. E hoje vamos falar da Síndrome Respiratória do Médio Oriente, conhecida pela sigla inglesa MERS, e também do Dia Mundial do Dador de Sangue, do apelo que foi feito pela Organização Mundial de Saúde. Convosco está Ana Guedes. E começamos com o MERS. Na Coreia do Sul, aumentaram os casos mortais pelo coronavírus MERS, havendo mais casos novos. No total, 138 pessoas já contraíram o coronavírus MERS na Coreia do Sul. O primeiro caso de MERS foi diagnosticado no dia 20 de maio num paciente que tinha viajado para a Arábia Saudita. Mas o que é a MERS? A MERS é o síndrome respiratório provocado por um tipo de coronavírus que foi primeiramente identificado na Arábia Saudita em 2012. Os coronavírus são uma família de vírus que podem levar a diversas infecções respiratórias, desde um simples resfriado até doenças mais graves. Os principais sintomas da MERS são febre, tosse e falta de ar. Em alguns casos, foram também observados sintomas como a diarreia, náuseas e vómitos. Em casos mais graves, o paciente pode depender de aparelhos para respirar e precisar do suporte de uma unidade de terapia intensiva. A pessoas mais velhas e com doenças crónicas ou com doenças que afeta o sistema imunológico são mais vulneráveis a formas mais graves desta doença. De acordo com a OMS, aproximadamente 36% dos pacientes diagnosticados com MERS desde 2012 acabaram morrendo. Acredita-se que há duas formas de transmissão, de humanos para humanos e de animais para humanos. Todavia, ao certo, não é conhecido o mecanismo de transmissão. Segundo a OMS, o vírus passa de pessoa para pessoa pelo contacto próximo com o paciente. Os vírus podem estar em secreções respiratórias, como as que são libertadas quando tossimos. Quanto à transmissão de animais para humanos, acredita-se que os camelos sejam uma fonte importante de transmissão da doença para os seres humanos. Análises de vírus encontrados em camelos em países como o Egito, Catar ou Meia Arábia Saudita constataram que trata-se do mesmo vírus que infecta o homem. Não há vacina nem remédios específicos para tratar a MERS. O tratamento consiste em dar medicamentos para aliviar os sintomas da doença. As medidas preventivas são semelhantes às usadas no combate à gripe, entre elas lavar as mãos com frequência, cobrir o nariz e a boca quando tossimos e espirramos, evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos sujas e evitar contacto direto com pessoas doentes. Desde 2012 até ao início de junho de 2015, mais de 1000 casos da MERS já tinham sido identificados. Eles provocaram mais de 400 mortes. Ao todo, a doença foi identificada em 25 países da Ásia, África, Europa e América. Mas a grande maioria dos casos, até o momento, ou seja, mais de 85%,
registam-se ou registaram-se na Arábia Saudita. Portanto, pessoas que visitaram a Península Arábica ou que tiveram contacto com casos suspeitos ou confirmados de doença estão em mais risco de contraírem infecção por MERS. Assinalou-se o Dia Mundial do Doador de Sangue. Aproveitando a ocasião, a Organização Mundial de Saúde pediu que sejam feitas mais doações voluntárias de sangue e de forma não remunerada. O objetivo é salvar milhões de vidas a cada ano em todo o mundo. Por nós, com Laura Gilbert, da Rádio ONU.
O tema da campanha da OMS este ano é Obrigado por Salvar Minha Vida. Ela busca encorajar doadores em todo o mundo a doar sangue de forma regular e voluntária com o slogan Doe voluntariamente, doe frequentemente. Doar sangue é importante. Segundo a diretora-geral da agência da ONU, Margaret Chan, a melhor forma de garantir um abastecimento adequado e seguro de sangue e seus produtos para transfusão é ter uma boa oferta de doações feitas por doadores voluntários não remunerados. A transfusão de sangue e produtos derivados ajuda pacientes que sofrem de condições graves de saúde a viverem melhor e manterem uma melhor qualidade de vida. A ação também apoia procedimentos médicos e cirúrgicos complexos. A transfusão tem um papel essencial e que salva vidas em cuidado materno e infantil e durante desastres provocados pelo homem e naturais, como o caso dos terremotos recentes no Nepal. O sangramento grave durante a gravidez, o parto ou após o nascimento do bebê é a maior causa de morte materna. Segundo a OMS, das 289 mil mortes de mulheres durante o parto em 2013 por conta de complicações na gravidez ou no nascimento do bebê, 27% foram causadas por sangramentos graves. Em 2012, cerca de 108 milhões de doações de sangue foram coletadas em todo o mundo, quase metade dessas em países de renda alta, onde vivem apenas 15% da população mundial. A OMS calcula que um mínimo de 10 doações de sangue a cada 1.000 habitantes indica que há disponibilidade geral em um país para transfusão. No entanto, segundo a pesquisa mais recente sobre segurança e disponibilidade de sangue, 75 países relataram ter número menor de doações. A porcentagem de doações de sangue feitas por doadores voluntários não remunerados tem crescido na última década. Atualmente, 73% dos países do mundo têm 90% do seu abastecimento de sangue de tais doadores. No entanto, mais avanço é necessário. De acordo com a OMS, 72 países ainda coletam mais de 50% do seu abastecimento de sangue de doadores remunerados ou de reposição, o que afeta a segurança e abastecimento adequado do sangue e produtos sanguíneos. Doadores de reposição são normalmente familiares ou amigos que repõem o sangue usado de um banco de sangue por um paciente em particular. Da Rádio ONU em Nova York, Laura Gelbert.
Obrigada. E assim, amigos, nos vamos despedir. Voltaremos de hoje 8 dias. Até lá, votos de uma excelente saúde para todos. Convosco, Estevana Guedes, que se despede com um abraço. Até para a semana.
Passagem para a música. Vamos ficar com Gilberto Gil, Andar com Fé.
da Cuté eu vou, café não costumo apaiar. Oh lá lá,
da Cuté eu vou, café não costumo apaiar.
Oh menina,
da Cuté eu vou, café não costumo apaiar.
A fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer. Oh, oh, no calor do verão. A fé tá viva e sã.
E com Gilberto Gil a cantar Andar com Fé, passagem para o Resumo Notícias desta terça-feira, dia 16 de junho de 2015. Combatentes curdos e rebeldes sírios controlam desde hoje na totalidade a cidade fronteiriça de Tal Abyad após expulsarem militantes do Estado Islâmico. A tomada da cidade na fronteira com a Turquia corta a ligação à cidade de Raqqa, a sul, rota de abastecimento daquele grupo islâmico. Na Líbia, um grupo filiado com a Al-Qaeda divulgou uma lista com nomes dos que foram mortos num ataque aéreo dos Estados Unidos, mas não incluiu Mokhtar Belmokhtar, o principal objeto do ataque. Ansar al-Sharia desmente que ninguém mais tenha sido morto naquele ataque. Fontes oficiais dos Estados Unidos não confirmaram a morte de Belmokhtar, um responsável da Al-Qaeda no Maghreb Islâmico. O presidente russo Vladimir Putin anunciou que a Rússia vai reforçar o seu arsenal nuclear até a final de 2015. Com 40 novos mísseis intercontinentais. O anúncio foi feito na abertura da exposição de material de guerra do Ministério da Defesa, russo, tendo Putin sublinhado que os novos mísseis serão capazes de ultrapassar qualquer sistema de defesa antimíssil, mesmo os mais avançados tecnologicamente. O segundo Departamento de Estado norte-americano, a Rússia, possui neste momento instalados 515 mísseis balísticos intercontinentais, mísseis lançados por submarinos e bombardeiros, transportando um total de 1.582 ogivas nucleares. Parlamentares americanos atacaram duramente o governo e as empresas de tecnologia por não terem feito nada para impedir o ataque cibernético que pode ter comprometido informações pessoais de 4,2 milhões de trabalhadores federais. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A questão não é se o clima do planeta Terra está a mudar, mas sim o que vamos fazer para ajustar aos efeitos da mudança de clima. A mudança de clima constitui uma ameaça para todas as nações da Terra e todos necessitamos fazer o que pudermos para tirar vantagem da pequena janela de oportunidade que ainda temos para evitar o pior dos impactos mais desastrosos, escreveu o secretário de Estado John Kerry numa declaração recente. Ainda mesmo que adotemos medidas sem precedentes para mitigar a ameaça climática, temos igualmente de assegurar que as comunidades estejam preparadas para os impactos que sabemos vão ocorrer. Localizada no final das bacias de drenagem do Ganges, uma área essencialmente constituída por planícies costeiras baixas, com cerca de 1.000 pessoas por quilómetro quadrado, possui a maior densidade populacional do mundo. Mais de 80% da população depende da agricultura como fonte de rendimento. Todos estes fatores combinam-se para tornar o Bangladesh um dos mais vulneráveis países aos impactos da mudança climática. Esta situação deve piorar com a mudança climática exacerbando ocorrências de tempo, até mesmo chuvas de monção e ciclones, e com os níveis do mar a subir devido ao desgelo das calotas polares. Alguns especialistas avaliam que o Bangladesh pode perder 2 a 3% do crescimento de produto interno bruto devido aos efeitos da mudança climática. O Bangladesh deve preparar-se para as mudanças, mas como nação em desenvolvimento, com cerca de metade da população vivendo na pobreza, tem uma tarefa difícil. É por isso que o Bangladesh é um dos três países, com a Colômbia e a Etiópia, objeto de assistência preparatória na primeira fase da Iniciativa para o Desenvolvimento de Serviços Climáticos do Presidente Barack Obama. A parceria internacional pública ou privada vai trabalhar com as nações em desenvolvimento para ajudar a reforçar a situação climática através do fornecimento de ciência adequada à sua situação, informação, equipamento útil e treino. A iniciativa vai concentrar-se na adaptação à mudança das condições e com o desenvolvimento do programa mais países serão convidados a participar. No que diz respeito a confrontar a alteração climática, nenhum país será obrigado a fazê-lo sozinho, porque nenhum país pode resolver por si só a ameaça, afirmou o secretário de Estado Kerry. Vai exigir que todos nós, cada nação do mundo, contribua para a solução. Foi o editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão desta terça-feira, 16 de junho de 2015, chegou agora ao fim, em nome de quantos prepararam e apresentaram o programa. Sinceros votos de boa noite, então até amanhã.